Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a promotora de justiça, a doutora Andréia Cristina Bagatin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a atuação do Ministério Público aqui do Paraná por meio do seu Centro de Apoio à Proteção à Saúde Pública no combate à dengue e às outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Andréia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais doenças podem ser transmitidas por esse mosquito e o que elas causam?
Sim, claro, Jéssica. Bom, primeiramente, antes da gente falar das doenças, só para a gente entender como que ocorre a transmissão de doenças pelo mosquito Aedes aegypti, né? Uhum. Para você ter transmissão de doença pelo mosquito, você precisa ter uma pessoa que esteja infectada pela doença nas proximidades, o mosquito que é quem vai fazer o transporte dessa doença, do vírus da doença, de uma pessoa a outra, e uma pessoa sadia para ser hospedeira, enfim, receber esse vírus daquela pessoa infectada. Então, você precisa do vírus, de que o vírus esteja circulando. Existam pessoas, portanto, que já possuam o vírus, uhum, o mosquito para fazer esse transporte e as pessoas sadias que acabam ficando doentes. O Aedes aegypti, ele está vinculado se estuda a cerca de 26 arboviroses. Especialmente, a gente falaria de 3 e agora com a febre amarela, 4, né? Dengue, chikungunya, zika e agora a febre amarela. Bom, dengue, chikungunya e zika são doenças que têm características muito parecidas com algumas diferenças que é o que permite o diagnóstico diferencial. Vamos falar da dengue, que é a mais, uhum, comum, enfim, né? Na dengue você normalmente apresenta febre, que começa de uma forma abrupta, dor nos olhos, fraqueza. O nome da doença já é decorrente dessa coisa dengosa, uhum, né? É daí que vem até a palavra que já está incorporada no nosso cotidiano, né? Porque aquele que tem dengue, ele fica fraco, ele fica com um estado de ânimo muito alterado. A dengue, ela pode ser desde uma doença assintomática, você acaba adquirindo, mas por conta da tua própria imunidade, você acaba tendo um mal-estar e isso passa. E evoluir até uma fase grave, que é a dengue hemorrágica, né? Então, uhum, ela tem uma série de estágios. Mas não existe, assim, propriamente um tratamento para dengue. O que existe é o tratamento dos sintomas. Então, normalmente é muita hidratação, né? Que acaba sendo prescrita. E a necessidade, no caso da dengue, de se cuidar com sintomas que possam evoluir para casos graves, porque aí pode ser um sinal da dengue hemorrágica e aí você precisa mesmo de intervenção hospitalar, controle de plaquetas, de sangue, uhum, porque isso é de fato grave e pode evoluir até para óbito, né?
Sim.
Chikungunya e zika. A zika é uma situação que até, dentre as três, é a que causa menos
sintomas,
uhum, né? Ela aparece menos, né? E quando ela aparece, ela também possui sintomas mais leves. O problema da zika, como, né, os ouvintes já sabem, é que hoje existem fortes estudos associando a presença de Zika em grávidas, associando a microcefalia em bebês, né? Então, é importante que, em especial, as gestantes, se, ao perceberem qualquer sintoma, enfim, procurem a unidade básica de saúde, porque o serviço público ele tá mais, é mais sensível para detectar essas situações. Uhum. No caso da Zika, em algumas ocasiões, aparecem manchas vermelhas e coceiras. Mas não é porque não apareceu que a doença não possa ter se instalado. E a chikungunya, ela é muito parecida com a dengue. Os sintomas são muito parecidos, a febre é mais alta. Enfim, e em algumas ocasiões aparecem dores em articulações. Então, é o que diferencia. É muito difícil para o paciente, para o leigo, diferenciar uma coisa da outra.
Sim.
Mas então é importante que ele procure o serviço de saúde, em especial, como eu disse, o serviço público de saúde, porque ele está mais sensível a essa questão como um todo, né? Uma situação de emergência de saúde pública no país. Uhum. E também vai ter melhores condições para diferenciar. Eu só queria falar um pouquinho, e agora, né? Em virtude até das notícias de jornal, sobre a febre amarela.
Fica à vontade, né?
Em relação à febre amarela, o que acontece? Nós temos um vírus só. E esse vírus, ele é altamente letal. Então, assim, a pessoa que é acometida por febre amarela, se não atendida a tempo, a evolução para óbito é bastante... Existe um número muito grande que acaba evoluindo para óbito. E a gente tem uma diferença entre febre amarela... urbana e febre amarela silvestre. Qual que é a preocupação de saúde pública hoje? O vírus é o mesmo, tanto da urbana quanto da silvestre.
Uhum.
O que diferencia as duas é o vetor, né? Na silvestre são outros os mosquitos que fazem essa transmissão, e na urbana, até porque o Aedes é um mosquito que tem características urbanas, quem faz essa transmissão é o Aedes aegypti. A preocupação de saúde pública que se alastra pelo país é a seguinte: hoje, os casos que nós temos é de febre amarela silvestre, ou seja, transmitida, uhum, por esses outros mosquitos, esses outros vetores, normalmente de gente que acabou indo para uma área endêmica, sem estar protegido, sem estar vacinado, e acabou adquirindo a febre amarela. O problema é que essas pessoas passaram, então, a ter o vírus circulando,
sim,
né? E a partir do momento, e essa acho que é a grande preocupação da saúde pública, a partir do momento em que a gente tenha alguma situação de febre amarela urbana, considerando o modo como a Aedes se reproduz, o fato dele estar muito próximo das áreas urbanas, é uma preocupação bastante grande. Então, acho que é esse também toda a preocupação das autoridades de saúde, dos gestores do SUS em relação à febre amarela. Porque hoje a urbana está erradicada desde 1942.
Uhum.
Mas diante dos números da silvestre que surgiram recentemente, a preocupação é que a gente acabe voltando a ter a circulação da febre amarela urbana.
Uhum. Doutora Andréia, falando um pouquinho especificamente a respeito da dengue, e talvez uma das dúvidas mais comuns da população sobre esse assunto seja o que é a dengue hemorrágica e se ela é mais perigosa que a dengue normal e como que a pessoa pode detectar essa evolução no quadro.
A dengue hemorrágica, de fato, ela é... Bom, primeiro acho que a gente tem que desfazer um mito. Às, uhum, vezes as pessoas acreditam que a dengue hemorrágica, ela só vai acontecer se for a segunda vez que eu pegar dengue. A primeira vez, entre aspas, não teria problema. Quando eu pegar a segunda vez, é aí que eu preciso me preocupar, porque aí ela pode ser hemorrágica. Isso não é verdade. Ao pegar a primeira vez a doença, já é possível que ela evolua para dengue hemorrágica. A rigor, tanto a dengue clássica, digamos assim, quanto a dengue hemorrágica, os sintomas iniciais são os mesmos, né? A fraqueza, a febre, náusea, enfim. O que acontece na hemorrágica é que depois de uma leve melhora no quadro clínico, o paciente de forma abrupta piora.
Uhum.
E quando ele piora, ele começa a ter dores abdominais, os vômitos e náuseas voltam de forma muito intensa e muito incisiva. E aí ele começa a ter problemas de sistema circulatório. Daí o nome dengue hemorrágica. Então, nessa situação, quando ele foi detectado com a dengue clássica, ele precisa ficar muito atento com a evolução do quadro. Porque se a evolução, em vez de uma evolução, for uma involução, uhum. ou seja, ele estiver ao longo do tempo, depois de um curto espaço de tempo piorar, ele precisa, de fato, procurar imediatamente serviço médico. Porque ele precisa ter controle de plaquetas, às vezes receber hidratação venosa, enfim.
Uhum. E, doutora Andréia, é uma dúvida sobre o assunto. É quantos mosquitos, por exemplo... Quantas pessoas um único mosquito poderia infectar? Como que isso funciona na prática?
É assim, veja, primeiro, aquela também... A gente ouve muitas histórias, né, quando uhum. se fala de dengue. De fato, quem dá a picada, quem faz a picada é a fêmea do mosquito. E ela precisa do sangue para poder se reproduzir. Na verdade, o sangue, ela precisa dele... para o momento em que ela vai colocar os ovos, para os lotes de ovos poderem se desenvolver. Então, cada vez que ela está na fase de reprodução, ela pica para poder fazer evoluir aquele lote de ovos que ela enfim, está ali, né, uhum. para pôr. Já teve situações em que a Fiocruz detectou que uma fêmea, para um lote de ovos só, picou 5 pessoas de uma mesma família.
Nossa.
Então, e normalmente um mosquito, claro que isso depende de condições climáticas, enfim, pode pôr até 300 lotes de ovos, né? Vamos fazer as contas, né? Nossa. Se, às vezes, para um só lote de ovos, ela pica mais de uma pessoa, e ela pode pôr 300 lotes de ovos ao longo, né, da sua vida toda, a gente consegue ter a dimensão do que um único mosquito pode fazer.
Uhum. E, doutora Andréia, quando a gente fala em dengue, qual que é a situação do nosso estado aqui do Paraná? E como que a gente está no combate a essa doença e ao mosquito também?
Tá. Bom, na verdade, assim, às vezes a gente tem a ideia, que é equivocada, que o Paraná, por ser um estado do sul, talvez não tivesse que ter tanta preocupação com a doença. E a gente tem essa ideia não só no estado, como também nas cidades que são um pouco mais frias, enfim, que aqui eu não precisaria me preocupar tanto. Bom, o que a gente vê, ao observar o mapa da evolução da doença, a gente percebe que, de fato, no começo... né, dos anos 2000, 2002 até 2005, a gente tinha, de fato, uma concentração do mosquito ou uhum. de infestação de dengue nas áreas mais quentes mesmo. Norte, Norte Velho, Noroeste, Oeste. Ao longo do tempo, o que se observou foi a disseminação da doença pelo estado todo. Então, a gente teve uma... 2014/2015 foi um ano bastante preocupante da epidemia de dengue no estado, porque, de fato, os locais que se tinham por locais improváveis passaram a apresentar uhum. a doença, né? Então, o estado... existe um comitê de monitoramento da Secretaria de Estado que faz todo o monitoramento de onde as situações estão acontecendo e, ao mesmo tempo, há uma obrigação, enfim, que acaba perpassando os diversos órgãos do Estado e não só os da saúde, né? Por conta disso, esse comitê acaba tendo interações com a Secretaria de Educação,
sim.
que permitam também ações educativas e de prevenção.
Uhum. E, doutora, acho que talvez o cerne da nossa entrevista, uma pergunta muito importante, é como que a população ela pode prevenir a proliferação desse mosquito? O que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na prática?
Assim, ó, o mosquito ele precisa de duas coisas para se reproduzir. Algum calor, que uhum. é o que, na verdade, não é que é absolutamente necessário, mas é o momento em que ele se reproduz com maior facilidade, água limpa e parada. Porque ao ter a água limpa e parada, as larvas do mosquito conseguem se desenvolver e, portanto, formar novos mosquitos, né? Então, assim, a atividade principal de combate ao vetor, de combate ao mosquito, é tentar, tanto quanto possível, evitar qualquer local em que haja água parada, né? E isso perpassa desde aquelas situações clássicas, digamos assim, né, do vasinho de planta, do pneu no fundo do quintal, mas até as situações que às vezes a gente passa um pouco despercebidas pela gente, né? Uhum. Já teve situações em que se detectou larva do mosquito em tampinhas de garrafa PET, já teve situações em que se detectou larva do mosquito em algo que não era água parada propriamente dita, mas era aquela água que tinha escorrido do tanque e tinha ficado ali no quintal. foi se verificado que tinha larva do mosquito ali. Então, é todo e qualquer local que potencialmente possa ter água parada, é que precisa ser vistoriado, uhum, né, pelos moradores da residência para que isso não aconteça.
Uhum. E, doutora, quais são as obrigações daí do Estado quando a gente fala no combate à dengue? O que, que o Estado, o poder público no geral, tem que fazer?
Bom, num primeiro momento ele tem que atuar em questões de prevenção, né? Uma questão bastante importante do poder público, uma obrigação muito importante, que é importante que a população também saiba que existe essa obrigação, é de que o poder público precisa ter agentes de combate à endemia, que é aquele agente da dengue, né? Uhum. Que bate na sua casa e que vai te orientar até para você ficar atento a essas situações que às vezes não são tão evidentes de que podem ser potenciais criadores do mosquito. Então, o poder público tem que manter um número adequado desses agentes. Esses agentes têm de fazer vistoria entre 800 a 1.000 imóveis a cada 2 meses. Então, o ciclo de visitação dele é a cada 2 meses. A população consegue verificar isso, porque se o agente de combate à endemia não estiver batendo na sua casa a cada 2 meses, ela sabe que isso...
Uhum,
que deveria
tá
estar
falhando.
Funcionando. Está falhando, né? Essa é uma obrigação bastante importante, porque você consegue orientar e eliminar os criadouros. E esses agentes de combate à endemia também vão ser responsáveis por verificar aquelas situações de imóveis de poder público ou imóveis... terrenos baldios, por exemplo, uhum, em que não tem ninguém morando para fazer essa fiscalização. Veja, o agente de combate à endemia não é ele que vai remover o criadouro, mas ele vai fazer a verificação se ali tem ou não tem potenciais de criadouro e fazer uma atuação conjunta com a vigilância sanitária, inclusive para, eventualmente, até dependendo da legislação local daquele município, até multar o proprietário daquele terreno baldio que deixou lá lixo acumulado, enfim, uhum, né? E, ao mesmo tempo, acaba atuando em locais, como eu disse, esses locais públicos, que são locais propícios a acúmulo de água, por exemplo, cemitério, um local considerado estratégico para dengue, porque é um local onde tem os vasinhos, enfim, que acaba havendo acúmulo de água.
Sim. E, doutora, qual que tem sido o papel do Ministério Público quando a gente fala em relação à prevenção à dengue aqui no estado do Paraná? O que, que o MP tem feito?
Bom, como centro de apoio, nós temos orientado os colegas sobre as obrigações dos gestores, tanto municipais quanto estadual, em relação ao combate à dengue, né? Por isso mesmo, os colegas têm cobrado desses gestores que essas atividades ocorram. Isso ocorre tanto em relação à contratação dos agentes de combate à endemia, quanto à atuação desses agentes de combate à endemia de forma conjunta com os técnicos de vigilância sanitária. Uhum. Às vezes, em cidade pequena, esses técnicos ficam constrangidos de exercer o seu poder de polícia, então o Ministério Público tem atuado de forma a cobrar que isso seja de fato exercido. E em alguns locais e no limite, quando todas as fases administrativas já foram ultrapassadas e não houve resultado, em algumas situações o Ministério Público chegou até a responsabilizar criminalmente por crime contra a saúde pública determinadas situações em que a situação era tão absurda que precisou, sim, desse recurso, né, em razão ali da proliferação dos criadouros.
Uhum. Em Curitiba, a gente tem alguma situação diferente, doutora? Algum tipo de atuação diferenciada?
Eu diria assim que Curitiba, a gente cai naquilo que a gente estava falando, que tem-se a impressão que esse não seria um problema tão grave de saúde pública aqui, uhum, porque afinal de contas é um clima mais frio e, portanto, não, um clima não tão propício para proliferação do mosquito. Mas é uma ideia equivocada. Curitiba não tem índices para ser considerado uma cidade infestada, porém, já temos casos, sim, de transmissão autóctone de dengue. O que, que significa isso? Pessoas que pegaram em Curitiba mesmo a dengue, né? Outras cidades, como Guarapuava, que é uma, uhum, cidade fria, que também seria improvável a circulação do vírus ali, né, e do mosquito, enfim, nós também já temos casos autóctones. Então, assim, nenhuma cidade hoje, infelizmente, no Paraná pode ser considerada imune, uhum. a doença, e todas elas precisam adotar condutas preventivas em relação à proliferação do mosquito. Porque em relação à dengue, e as outras também, pelo menos as outras duas, né, chikungunya e zika, a gente não tem um outro controle, nós não temos tratamento para a doença, nós tratamos o sintoma, não temos vacina. Em relação à dengue, a gente tem uma vacina de uma eficácia bastante limitada. Uhum. Então, assim, a atuação de saúde envolve mesmo combate ao vetor.
Uhum. Só lembrando para os nossos ouvintes, doutora, a maior incidência da doença é na época do verão, né?
É na época do verão, por conta de que o mosquito se reproduz mais, de forma mais rápida no verão. Mas isso não significa... Por ele depender de calor, né? Mas isso não significa que no inverno a gente não tenha que estar atento para a doença também. Uhum. Porque os biólogos, me desculpem se eu estiver falando, né, algo errado, mas a larva, ela entra como que num estado de hibernação no período de inverno. Ou melhor, diante do frio, né? Vindo uma situação, uma temporada de calor, aquela semana de calor... E a água parada ali é o suficiente para aquela larva se desenvolver e o mosquito nascer. Então, assim, às vezes já teve situações que a Fiocruz identificou em que a larva tinha ficado inerte por um ano. E depois uhum. de um ano, com água limpa e parada e o calor foi suficiente para ela se desenvolver. Então, de fato, no calor a gente tem uma proliferação maior, o mosquito se reproduz de forma mais rápida. Mas isso não significa que a gente possa ficar desatento à questão no inverno.
Uhum. E, doutora, em linhas gerais, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as principais orientações que o Ministério Público dá à população em relação a esse assunto?
Olha, eu diria que seriam basicamente duas mesmo. De um lado, cuidar da sua residência, né? Fazer a lição de casa, literalmente, uhum. revisando se não tem nenhum local onde pode estar havendo acúmulo de água parada. Porque esse, de fato, é o local mais propício para a criação dos mosquitos. E, por outro lado, cobrar dos seus gestores aquilo que é obrigação deles, sim. né? De um lado, a contratação mesmo dos agentes de combate a endemias, né? Participar tanto quanto possível dos órgãos de controle social, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, cada unidade de saúde tem um conselho de saúde, então esse é o tipo de questão que pode ser levado para o conselho local de saúde. Cada município no estado tem um conselho municipal de saúde, uhum. então é o tipo de questão que também pode ser levado para os conselhos municipais de saúde, especialmente em locais em que a dengue seja um problema de saúde pública que está acometendo a população ali como um todo. E é importante que a população não fique desatenta à questão. O que a gente percebe é assim, existe normalmente a curva da dengue é uma curva que sobe e desce. Ou seja, a gente tem anos de pico de epidemia, o ano seguinte normalmente é uma epidemia mais amena, enfim. Por quê? Porque a gente percebe que no ano da epidemia dá aquela correria, todo mundo sim. se preocupa, enfim. Uhum. No ano subsequente, para além de questões climáticas, é claro, mas no ano subsequente, porque as pessoas como um todo estavam mais atentas, acaba sendo mais ameno. A gente arrefece nesse período mais ameno para, na sequência, ter um ano de novo de pico de epidemias, né? Se a gente vê as curvas ali nos boletins epidemiológicos uhum. da Secretaria que de Saúde, a gente consegue perceber isso. Então, não ficar desatento, né? Não imaginar porque agora minha cidade não está mais em infestação ou porque é período de inverno, eu não preciso me preocupar, não preciso tratar dessa questão.
Uhum. Daí a gente pode dizer, então, para os nossos ouvintes que é muito importante a gente continuar falando em dengue e também nesse combate ao mosquito Aedes aegypti, né, doutora?
Sim, claro. É importante porque, justamente para não perder o foco dessa discussão e nem fazer com que essa questão deixe de ser uma preocupação, porque ela precisa sempre estar na ordem do dia, tanto das pessoas, uhum. né, no seu cotidiano, nas suas casas, quanto dos gestores públicos de saúde, que às vezes estão mais preocupados com as atividades assistenciais, depois que a pessoa ficou doente, quando é muito mais barato e muito mais eficaz atividades de prevenção para as pessoas não ficarem doentes, né?
Doutora Andréia, como a gente comentou ao longo da nossa entrevista, existem alguns mitos e algumas verdades em relação a esse combate ao mosquito. E fazendo um apanhado do que a gente conversou aqui hoje, o que, que é realmente válido, que a senhora destacaria para os nossos ouvintes e qual que é a consciência que a população precisa ter para que os números da doença, elas diminuam consideravelmente todos os anos, que a gente não tenha essa volta, assim, em alguns anos de índices mais altos.
Mais altos. Bem, assim, eu acho que algumas desses mitos, assim, a gente já foi falando ao longo do tempo, né? Ao longo aí da nossa entrevista. Bom, que primeiro, que no inverno eu não preciso me preocupar com a doença, né? Isso não é verdade. Eu preciso me preocupar com ela, porque de fato o mosquito pode ficar ali, a larva pode ficar inerte e eu ter a reprodução tanto a partir do momento em que tem uma situação favorável, né? A segunda coisa, se eu peguei dengue uma vez, eu não preciso mais me preocupar, que eu não vou pegar de novo. O que não é verdade, porque a dengue possui 4 vírus, né? Então, você pode sim pegar de novo. E, de fato, a segunda vez em que a doença se instala, normalmente ela é mais grave. Mas aí ela já se encaixa com o terceiro mito. Ah, não, eu só vou ter a doença grave se eu pegar pela segunda vez. Quando eu pegar a primeira vez, não preciso me preocupar. O que também não é verdade. Porque pode haver situações em que eu pego pela primeira vez e a dengue clássica, na verdade, já envolver a evolução para a dengue hemorrágica. Né? Então, assim, esses três eu acho que a gente passou ao longo da entrevista, mas eu acho importante destacar. Acho importante destacar também não confiar em receitas caseiras ou ideias de que vou colocar a borra de café nos pratos de planta, então não preciso me preocupar com eles, porque a borra de café vai resolver e não preciso tirar água dali. Já foi comprovado que isso não funciona, né? Vou colocar uma velinha de citronela, porque com a velinha de citronela eu vou conseguir espantar o mosquito. Talvez você consiga espantar, mas o período de tempo é tão curto pelo qual ele vai ficar afastado dali e não vai implicar nem na eliminação daquele mosquito, nem na eliminação de criadouro, nem na eliminação de larvas, que a eficácia também é muito limitada. De tudo isso que a gente ouve falar, o que de fato funciona, e aí seria importante ter a orientação dos agentes de combate à endemia, é o uso de água sanitária. O uso de água sanitária em água que precise, por algum motivo, ficar acumulada, né? Então, em algumas situações, existem aquelas cisternas, caixas d'água, enfim. E aí, o agente de combate à endemia vai poder orientar exatamente qual é a quantidade de água sanitária que pode ser colocado ou na caixa ou na cisterna, enfim, para que se reduza a possibilidade de um mosquito se desenvolver naquela água.
Doutora Andréia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, ficamos à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!